Bom, mais uma vez, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a participação, a presença de todos neste evento APIMEC São Paulo, em conjunto com a teleconferência de resultados do quarto trimestre da Eucatex. Sinto-me muito orgulhoso de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou vice-presidente da APIMEC São Paulo e há pouco falava com o Goulart a respeito dessa disposição da teleconferência junto com a APIMEC São Paulo. Bom, sejam todos bem-vindos, então. Vamos, então, apresentar os resultados da Eucatex referente ao quarto trimestre. Da Eucatex. Eu preciso passar também algumas recomendações. Os participantes que estão neste evento estão sendo gravados e que, após a apresentação da empresa, nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém que estiver conectado por telefone necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.eucatex.com.br/ri. Antes de prosseguir, então, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativa às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Para que nós não tivéssemos nenhuma interferência, eu solicito àqueles que puderem colocar o seu telefone no mudo, para que não haja aí complicações, interferências. Lembrando que a Eucatex faz parte do nível 1 de governança corporativa da BMF Bovespa. E passamos, então, a palavra ao Goulart para que ele possa, então, dar continuidade à nossa apresentação. Muito obrigado a todos.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem participando dessa nossa terceira APIMEC, a terceira que nós fazemos em seguida. Consideramos esse tipo de iniciativa bastante importante, quer dizer, é uma forma de nós darmos mais transparência às nossas atividades, mostrarmos mais as nossas estratégias, enfim, de forma geral, ficarmos mais próximos do chamado aí mercado. Se a gente pudesse fazer um apanhado desse ano, nós vamos ter a oportunidade de mostrar aos senhores ao longo dessa apresentação. A empresa, a Eucatex em si, ela registrou resultados positivos. Tivemos crescimento nas nossas receitas, melhoramos a nossa margem EBITDA, melhoramos sensivelmente nossa margem EBITDA no que diz respeito à geração de reais, mas, por assim dizer, ficamos um pouco aquém das nossas expectativas. Acho que, de forma geral, não só a Eucatex, mas acho que a grande maioria das empresas teve, nesse ano de 2011, uma certa frustração em relação às expectativas. Esse foi um ano que, com toda certeza, isso é comum nas empresas, elas fizeram o seu planejamento ao redor aí de final de 2010, um período que estava todo mundo com bastante euforia e com uma expectativa muito grande com relação a 2011. E 2011 se mostrou, de certa forma, um ano um pouco morno. Particularmente no nosso setor, nós tivemos eventos específicos, como fortes ajustes de estoques na cadeia moveleira. Claro que também acabamos sendo influenciados, o nosso setor, por exemplo, negativamente com as medidas macroprudenciais para restrição de crédito, por exemplo. Mas, como eu disse, mesmo dentro desse cenário adverso, o resultado que nossa empresa registrou, acho que foi bastante satisfatório. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. Bom, vamos dizer assim, eu começo a apresentação com dois slides, fazendo, para quem já nos conhece, é um pouco repetitivo, mas para fazer uma espécie de um apanhado do Grupo Eucatex. É um grupo que foi fundado em 1951, hoje, esse ano que passou, agora de 2011, nós completamos 60 anos. Nós possuímos 4 unidades fabris, dentre as quais uma recentemente inaugurada, no final de 2010, que completou nosso portfólio, uma fábrica de MDF e HDF. Basicamente, o nosso foco é a indústria moveleira e construção civil. De certa maneira, a revenda ela não deixa de atender a indústria moveleira, porque ela abastece o pequeno marceneiro, que em última instância é um fabricante de móveis. E também temos atividade de exportação. Atividade essa que é coordenada através de uma subsidiária que nós temos em Atlanta, nos Estados Unidos. Nós temos 73 fazendas de eucalipto, totalizando 46 mil hectares. Elas são bastante importantes para o aspecto de sustentabilidade, já que grande parte da nossa atividade é uma atividade de base florestal. Terminamos o ano com 2.430 colaboradores e vamos depois discorrer como, mas, enfim, esse ano já estamos dando uma adiantada. Tivemos um crescimento de receita da ordem de 12% de receita bruta. A líquida variou um pouquinho maior, pelo fato do aumento da exportação, que é livre de impostos, ela cresceu em torno de 13%, e no último trimestre nós tivemos uma variação de 7%. Ainda na linha informativa, aí nós temos dados básicos das nossas 4 unidades fabris, começando pela unidade chapa de fibra, que está localizada em Salto, são 771 colaboradores. Temos 240 mil cúbicos de capacidade instalada. Essa é uma fábrica muito interessante. Se a gente fosse destacar dois aspectos desta fábrica, o primeiro deles eu mencionaria o fato de é uma fábrica de produção de painéis de madeira, mas são painéis que são produzidos sem a necessidade da adição de cola ou de resina, que, enfim, por várias vezes, por nossos concorrentes e ao longo dessa apresentação por nós próprios, foi aí um dos grandes vilões do ano, com aumentos substanciais de custo. Então, essa é uma fábrica muito competitiva, porque você não precisa de cola para fabricar o painel. Nessa fábrica também nós temos uma verticalização bastante grande, também isso é algo que nos difere da concorrência. Nós fabricamos nessa mesmo site portas e painéis de divisória, não só a partir dessas chapas de fibra, mas também a partir dos painéis produzidos na nossa nova unidade, que é a unidade HDF e MDF. Bem, essa é uma unidade nova, está logo aqui à nossa direita. Essa é uma fábrica que foi inaugurada em outubro de 2010. Nós ainda estamos num processo de ramp-up, nós vamos falar um pouco mais em detalhes nisso mais para frente. Mas também no sentido de destacar algum diferencial dessa fábrica, eu diria que a grande especialidade que ela tem, a grande produtividade que ela tem na produção de chapas finas. Acho que o MDF é um produto já bastante conhecido do mercado. A gente denomina de HDF, que na verdade é um MDF com mais densidade, é uma chapa normalmente mais fina. E essa chapa ela tem um prêmio no mercado. Essa chapa, normalmente, o metro cúbico dela é vendido quase que pelo dobro do metro cúbico do MDF comum. Essa fábrica que nós concebemos é uma fábrica que tem uma especialização muito grande na produção dessas chapas finas. A gente é capaz de fazer a chapa fina com o mesmo tipo de produtividade da grossa. E, obviamente, optamos pela fina, pela essa questão do prêmio que nós mencionamos. Depois nós temos a unidade de MDP e pisos laminados, que fica em Botucatu. É uma unidade com 430 mil metros cúbicos de capacidade. Essa capacidade ela é aproveitada tanto para a fabricação de painéis MDP quanto para piso. Em piso temos 6 milhões de metros. E aí também buscando destacar alguma característica diferente das unidades nossas, o que a gente pode mencionar é que essa é a única fábrica na América Latina, talvez uma das poucas do mundo, onde é possível, no processo de fabricação do MDP, ao mesmo tempo estar laminando um papel decorativo. Então, a chapa ela já sai pronta da prensa, que é uma coisa diferente. Os nossos concorrentes, eles têm que, depois de fabricarem a chapa, eles passam por pelo menos mais dois processos de lixamento e preparação da chapa para colocação do papel decorativo. A nossa já sai direto. E, finalmente, a unidade de tintas e vernizes. Ela é a única que difere, vamos dizer assim, do ponto de vista de base florestal, mas ela é extremamente complementar à nossa atividade. Ela está bem inserida dentro do contexto de construção civil, no qual, segmento no qual nós atuamos na parte de acabamentos. Então, ela está bastante inserida, bastante complementando bastante a nossa estratégia de venda de portas e de pisos, né? E hoje, com uma responsabilidade muito grande do ponto de vista de receita. A Tintas hoje, ela responde por aproximadamente 22% da receita do grupo. Então, é uma unidade bastante importante. Eu ainda não identifiquei exatamente para onde eu tenho que mirar esse negócio aqui. Aqui? Não. Ah, foi. Bom, antes da gente passar para falar especificamente do desempenho de cada um dos nossos produtos, vamos ver como é que cada um deles contribui para a formação da nossa receita. Então, como a gente viu, nossa receita no terceiro quarto trimestre, cresceu em torno de 7%, e nesse gráfico do lado esquerdo a gente tem a composição de como essa receita foi acumulada através dos diferentes produtos. O que a gente gostaria de chamar a atenção são dois aspectos. O primeiro, o crescimento expressivo da participação do HDF na composição da receita. A gente sai de 4% e vai para 17% no comparativo entre os dois períodos. E a segunda, eu acho que esse é um dos grandes desafios nossos, nós vamos abordar isso mais para frente. Nós tivemos um crescimento bastante expressivo em chapas finas, de HDF. Nós ganhamos um market share importante. Nesse mesmo período do ano passado, enfim, falando agora, me referenciando ao quarto tri de 2011, né, não 2012, mas no mesmo período de 2010, a nossa participação de mercado em chapas finas de HDF era zero. Nós terminamos o ano em torno de 22% de participação de chapa fina. O que foi bastante importante uma meta atingida muito importante para nós. O que aconteceu é que parte deste mercado que nós ganhamos na chapa fina, nós acabamos tirando um pouco das chapas de fibra. E acho que um dos grandes desafios desse ano nosso agora, nós vamos falar isso um pouquinho para frente, é a recomposição deste volume no mercado. Do lado direito, a gente tem como é que a nossa receita está formada por segmento, e aí é um outro ponto bastante interessante, que a gente difere um pouco da maioria dos nossos concorrentes, onde a gente tem um equilíbrio muito grande entre a área de indústria moveleira, que normalmente é o foco desses concorrentes, mas a gente tem um pé bastante fincado na área de construção civil, praticamente metade da nossa receita vem da área de construção civil. Na parte inferior, a gente tem os diferentes usos, quer dizer, os diferentes produtos que a empresa faz e a sua presença nos diferentes segmentos. Então, a gente vê que na indústria moveleira são basicamente painéis, né, os três tipos ou os quatro tipos de painéis aplicados de forma direta. Na construção civil, de forma geral, também são os mesmos painéis, só que aplicados de forma indireta. A gente tem a chapa de fibra e o HDF fabricando portas e painéis. Nós temos o MDP sendo transformado em piso laminado para aplicação na construção civil e nós temos as tintas. Na área de exportação, é nítida que basicamente nós exportamos chapa de fibra, com 94% do volume. E na área de revenda, a gente vê a grande presença do HDF, que explica, inclusive, esse crescimento que houve aqui, onde nós saímos de algo em torno de 3% para 7% da representatividade da revenda. Isso é basicamente por conta dos nossos painéis de HDF. Agora funcionou rápido. Bom, vamos lá. Começando agora falando um pouquinho da chapa de fibra. Como nós comentamos, e nós vamos ver exatamente no slide seguinte, a chapa de fibra sofreu um pouco justamente pela nossa introdução do HDF no mercado. O que nós adotamos, vamos dizer assim, como uma forma, vamos dizer assim, preventiva, no sentido de não inundar o mercado de chapa e, com isso, trazer uma redução de preço muito forte, foram duas providências. Primeiro, nós deixamos de utilizar a chapa de fibra para produção de painel de divisória. Nós passamos a fazer painéis de divisória com chapas de HDF. E a segunda foi que nós incrementamos fortemente a nossa atividade de exportação. Com isso, nós tivemos dois efeitos. Quer dizer, nós acabamos por reduzir bastante a receita da chapa de fibra. Nós caímos ano contra ano em torno de 20%. Essa queda de receita não necessariamente significa queda de margem percentual. Aliás, pelo contrário, é que aqui não está demonstrado, a gente não costuma abrir margem por produto. Mas se nós compararmos, isso nós obviamente temos internamente, a nossa margem percentual de fibra no ano passado e nesse ano, ela está absolutamente alinhada. O que nós temos é um diferencial de preço e é fácil de explicar. Um painel de divisória, ele é vendido em torno de R$ 2.500 o metro cúbico. Uma chapa que é exportada, ela é vendida em torno de R$ 1.000 o metro cúbico. E, portanto, existe uma diferença de receita extremamente expressiva. Só que, obviamente, acompanha essa receita uma série de outros custos. As margens em si de um painel de divisória, percentualmente falando, e uma exportação, elas são relativamente parecidas, mas a diferença de receita é muito grande. Então, essa é a explicação para essa queda grande de receita. No que diz respeito ao volume, a gente vê que a queda é menor, a queda é em torno de 10%, justamente porque o que nós fizemos foi pegar esses volumes que nós liberamos no mercado interno, principalmente por conta dessas divisórias, e jogar no mercado externo. Então, como eu disse, esse é um dos grandes desafios que nós temos esse ano, que é começar a trazer esse material que está sendo colocado lá fora, novamente aqui para dentro, porque as margens que nós registramos no mercado interno ainda são melhores do que do mercado externo. Em termos de utilização de capacidade, o senhor vê que não há grande diferença, quer dizer, o que nós produzimos mais ou menos no mesmo ritmo e, portanto, os nossos estoques aí, formamos algum estoque e, de novo, desafio da nossa área comercial esse ano, e nós estamos bem montados para isso, é colocar esse produto no mercado. Um aspecto interessante aqui, depois nós vamos ver, é a questão da energia térmica. Toda a energia térmica dessa planta, assim como da próxima que nós vamos passar, que é de HDF, é gerada a partir de reciclado. Esse é um dos grandes também diferenciais da nossa empresa. Bom, essa é a nossa fábrica nova de HDF e MDF, inaugurada, como eu disse, no final de 2010. A gente vê que nós estamos ainda num momento de aprendizagem, ou numa curva de aprendizado. Nós estimamos já, por várias vezes, já mostramos isso, passamos isso para os senhores como informação. Nós entendemos que nós temos uma rampa de aproximadamente 2 anos para que a gente atinja plenamente a utilização da capacidade instalada. A gente vem num processo crescente, dá para ver aqui. Tivemos um pequeno soluço agora no último trimestre. Essa é uma fábrica bastante diferente de todas as outras que estão aqui no Brasil. Ela tem tecnologias e equipamentos muito diferentes e muito inovadores. Nós apanhamos um pouquinho nesse quarto trimestre, no aprendizado, na gestão desses equipamentos. Isso já está plenamente superado, quer dizer, eles vieram para bem, quer dizer, eles vieram para reduzir custo e melhorar a produtividade. No primeiro momento nós tivemos alguma dificuldade em entendê-los, mas já estamos agora em janeiro trabalhando em absoluta velocidade de cruzeiro e na continuidade desse crescimento de aproveitamento de capacidade. Bem, o dado interessante que eu queria chamar a atenção é aqui a questão do market share. Como eu disse, nós começamos no ano de 2010, no final, nosso market share era zero e nós terminamos o ano em torno de 22% de market share neste produto chapa fina. Separamos o que é chapa fina de HDF e do MDF justamente porque nosso maior interesse está aqui. Esse produto aqui é vendido por praticamente o dobro do preço do que esse. Nossa participação é relativamente discreta no segmento de MDF, ou bastante discreta, e a gente pretende que ela fique assim. Talvez a gente cresça alguma coisa, mas realmente o nosso grande foco é nas chapas finas. Não dá para fazer muito comparativo com os anos anteriores, porque, enfim, com períodos anteriores, que a diferença é brutal. Quer dizer, no último tri de 2010 faturamos 10, agora faturamos praticamente 50, e nosso faturamento com esse produto no ano todo foi praticamente 190 milhões. Eu tinha feito uma anotação aqui, é interessante. A gente sistematicamente é abordado com uma certa preocupação em relação à capacidade instalada do setor. A gente vê que existem muitos concorrentes instalando fábricas novas e existe uma programação relativamente conhecida. Nós devemos ter, ao longo desse ano de 2012 e começo de 2013, a instalação de 3 novas linhas. Uma linha deve começar a operar daqui uns 2 a 3 meses e as outras 2 linhas estão mais para o final do ano e meados do ano que vem. E portanto, acho que vale, até para a gente refletir, fazer um exercício com relação ao mercado. Não está aqui, mas eu fiz um cálculo bastante simples, como é que foi o crescimento do MDF nesses últimos anos. E depois, no próximo slide, a gente tem o mercado de MDP. Esses produtos, eles concorrem relativamente na aplicação. De certa forma, o MDP e o MDF eles estão presentes fortemente na indústria moveleira e são muito correlatos, um substitui o outro na aplicação de móveis. Então, se a gente fizer só a título de exercício, um cálculo médio desta variação, desse crescimento ao longo dos anos, a gente chegaria em algo em torno de 9 a 10%, tem sido o crescimento do consumo de chapas de painéis de madeira. Este mercado de MDF foi de 3 milhões de cúbicos, o mercado de MDP foi em torno do mesmo patamar. Quer dizer, nós temos em torno de 6 milhões de metros cúbicos ano de consumo. Esse foi o consumo brasileiro em 2011. Se a gente aplicar esse médio de 10% ao ano, nós temos em torno de 600 mil cúbicos de nova necessidade anual. 600 mil cúbicos é mais do que uma dessas fábricas que está entrando. Então, se a gente, depois vamos falar um pouquinho de expectativa de futuro, mas se a gente continuar tendo um crescimento relativamente alinhado com o passado recente, nós devemos ter uma fábrica, pelo menos uma fábrica e meia, sendo absorvida por ano. Portanto, essas 3 novas plantas que estão entrando, eu acho que elas não devem assustar, pelo contrário, elas são necessárias no sentido de você continuar provendo a oferta para o mercado que deve demandar. Evidentemente, se a gente tiver algum soluço e o mercado não crescer, nós vamos ter um excesso de oferta. Bom, outro último ponto aqui desse slide, a questão da resina. Ela é bastante importante, como eu falei. Esse é um diferencial da chapa de fibra que não leva resina. O HDF, MDF é um produto mais comum. A gente vê que a resina tem uma importância grande. E a resina foi um dos grandes vilões aí do ano. Ela acabou subindo bastante, principalmente no último trimestre, onde a gente teve aquele descolamento do dólar. E agora, enfim, começou o ano já mais comportado. Acho que a gente vai ter um ano mais tranquilo. Mas foi aí, ela pressionou bastante os custos ao longo do ano. Bom, eu mudo aqui, preciso mudar aí também. Né? Bom, MDP. O MDP, já por um bom tempo, a gente vem trabalhando próximo da nossa capacidade instalada. A gente vê aqui que nós estamos em torno de 82%, 83%, mas essa mesma prensa, não sei se deu para perceber no começo da apresentação, a mesma prensa que faz o painel de MDP, ela faz o substrato para piso. Então, a diferença entre a utilização plena que a gente está tendo da prensa, que é em torno de uns 92%, que é o que é possível, 93%, e esses 82%, 83%, é a utilização para a fabricação de painel de HPP para fabricação de piso. Então, essa fábrica está plenamente utilizada. O que aconteceu nesse ano? Muito mais, porque talvez a gente tenha dirigido um pouco da produção para piso. Nós tivemos uma ligeira queda no volume colocado no mercado, mas, por outro lado, tivemos aí, apesar da queda de volume, uma receita superior, o que significa que nós tivemos alguma recuperação de preço ano contra ano. E enfim, com destaque forte aqui para o último trimestre, onde é um crescimento bastante expressivo de receita. Então, esse é um mercado que vai muito bem. E é interessante pegar um pouco do gancho aqui para falar um pouco, de uma forma geral, da estratégia da Eucatex, né? Vocês viram no slide anterior que a nossa participação de mercado é em torno de 20% no HDF. Aqui, nós temos uma participação de mercado em torno de 10% no MDP. Quer dizer, a empresa ela tem participações de mercado importantes, porém, participações essas, quer dizer, que nos permite ter uma economia de escala interessante, mas, ao mesmo tempo, permite que a gente não tenha uma pressão de colocação de grandes volumes no mercado. Quer dizer, isso permite que a gente desenvolva a nossa estratégia, que é uma estratégia de diferenciação de produto, da identificação de nichos de mercado, de agregação de valor, de tal forma que, por exemplo, o nosso grande desejo, e nós temos, de certa forma, conseguido isso, é, com a nossa participação, por exemplo, em torno de 11%, pegar os melhores 11% do mercado, pegar os 11% que reputam mais preço, os 11% que identificam mais ou que percebem mais a questão de qualidade. E um bom exemplo disso é a gente, quando a gente olha, por exemplo, essa estatística que está aqui. A Eucatex, no ano de 2011, 97% dos produtos que nós vendemos, isso é uma coisa que a gente sistematicamente bate nisso, foram produtos acabados, produtos revestidos. Quer dizer, em 97% daquilo que nós vendemos vai com a nossa cara, vai com algum acabamento que a nossa área de marketing pesquisou fora, que desenvolveu, é algum tipo de papel, é algum tipo de padrão exclusivo da empresa. E isso traz uma proximidade nossa com o nosso cliente muito grande. Nós estamos bastante, a nossa estratégia está bastante ligada. Já em contrapartida, no mercado, somente 21% do que o mercado vendeu é com produto com algum tipo de acabamento. O restante é commodity. E a commodity, a gente sabe que, enfim, é um produto totalmente igual. Quer dizer, de repente, chegam dois ou três fornecedores no cliente, todos eles são fornecedores de commodity, o cliente coloca os três numa roda e faz um leilão e aperta todo mundo. A gente procura fugir disso e procura desenvolver uma estratégia de nicho no sentido de desenvolver produtos que tenham, enfim, uma percepção de valor diferenciada. Bom, vamos adiante. Bom, pisos laminados. Tivemos um ano bastante bom também. Eu acho que se a gente pudesse colocar aí o grande desafio desse ano nosso no piso laminado foi solidificar ou consolidar o market share que nós tínhamos obtido em 2010. Se a gente olhar aqui, nosso crescimento em 2010 vis-à-vis 2009 foi em torno de 41%. Quer dizer, nós ganhamos um espaço no mercado fabuloso. O nosso grande desafio era consolidar essa posição e não deixar que a concorrência voltasse a tomar esse espaço nosso. Acredito que nós tivemos sucesso, tanto assim que, novamente, claro, numa escala menor, nós crescemos mais do que o mercado, ou seja, nós, de fato, consolidamos a nossa posição, consolidamos o market share que nós tínhamos conquistado. No que diz respeito, por exemplo, a preço, nós crescemos 8,4% em volume e 11% em receita, o que significa também que nós tivemos uma melhoria de preço no ano, comparando 2010 com 2011. Com relação à utilização de capacidade instalada, ela vem crescendo, até como reflexo do nosso crescimento de volume no mercado. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, vocês vão ver lá na relação de investimentos, nós estamos terminando de instalar agora uma nova linha de piso. Nós vamos dobrar a nossa capacidade de piso. Ela hoje é de 6 milhões de metros, nós vamos para 12 milhões de metros. E aí, primeiro, enfim, trabalhando próximo aí de 74% de utilização e crescendo nas taxas que nós estamos, era bem provável que a gente já não, quando chegasse no final desse ano aqui, já estivesse acima da nossa capacidade. Isso já teria nos induzido à montagem de uma linha. E o segundo ponto é que a gente pretende ampliar produtos diferentes. Nós queremos ampliar nossa linha de clique. Clique é um tipo de piso laminado que é montado sem a necessidade de cola. Ele simplesmente é um encaixe. Ele é um piso mais complexo de ser feito do ponto de vista produtivo. Ele demanda mais máquina, e daí o fato da gente ter investido numa linha nova. Outra coisa bastante interessante está acontecendo agora, nesses dias em São Paulo, no Hotel Transamérica, ou no Transamérica Expo Center. Está acontecendo uma feira que chama-se Revestir, uma feira, enfim, que trata de forma geral de revestimentos, então tem lá pisos cerâmicos e uma série de outros tipos de revestimento. Nós estamos presentes nessa feira com nossos pisos laminados. E nessa feira nós estamos lançando, nós estamos mostrando, nós estamos trazendo para o Brasil, depois aí de quase 3 anos ou 2 anos e meio de procura, nós estamos trazendo para o Brasil pisos vinílicos, que, enfim, se os senhores olharem assim o aspecto, parece um piso de madeira. A gente tem que pegar nele para sentir que ele é de vinil, para que, vamos supor, um jargão mais simples assim, porque ele é de plástico, porque o aspecto dele é de madeira. Nós fizemos uma parceria com uma empresa japonesa chamada Tajima, é uma empresa tradicionalíssima na fabricação de pisos, com a qualidade fantástica, e nós estamos expondo esse piso na feira, e estamos iniciando nossas vendas. Eu tenho notícia da área comercial aí que nós já fizemos algumas vendas na feira, e eu tenho certeza que vai ser aí um grande sucesso e bastante complementar ao nosso piso laminado de madeira. Bem, tintas e vernizes. Como nós dissemos, quer dizer, a gente até agora falou de vários tipos de produtos, mas todos eles de base florestal. Esse é um produto cuja origem, quer dizer, cujo começo da atividade não tem nada a ver com a parte florestal. Por outro lado, ele se encaixa perfeitamente na nossa estratégia de atuação dentro da área de construção civil. Quer dizer, nós atuamos, como eu falei, na parte de acabamento, quer dizer, a gente não entra na parte mais pesada da obra, que não fazemos cimento, não fazemos ferro, a gente entra quando a obra está caminhando para o seu acabamento, com tintas, com pisos, com divisórias, com portas. Né? Nesse ano, nós mudamos um pouco a nossa estratégia. Se a gente fizer olhar aqui uma retrospectiva, a gente vê que, sistematicamente, a Iucatex, nesse gráfico do lado direito, aqui embaixo, ela vinha registrando crescimentos bastante superiores ao do mercado. Essa, vamos dizer assim, foi a nossa estratégia no sentido de ganhar escala dentro da nossa atividade de tinta. Neste ano de 2011, a nossa estratégia foi a de valorização dos nossos produtos. Foi de buscar uma valorização de imagem, um reposicionamento de produto e, consequentemente, de buscar melhores margens, melhores resultados da nossa atividade. Isso fez com que a gente tivesse um crescimento praticamente flat, quer dizer, ou não tivéssemos crescimento, né? Tivéssemos registrado uma estabilidade com relação ao ano anterior. Né? Porém, o que a gente pode ver é que essa nossa estratégia, ou nessa nossa busca de melhor rentabilidade, ela aconteceu na medida em que, no ano, nós não temos um crescimento de volume, temos uma estabilidade, e do outro lado nós temos um crescimento de receita da ordem de 9,5%. Ou seja, nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que era o de reposicionar o nosso produto em termos de preço, estratégia essa que também funcionou, ou continua funcionando, no quarto trimestre. Eu acabei não chamando atenção para esse aspecto, mas a gente vê que, diferentemente, depois vocês... Os senhores podem olhar no caderninho, quer dizer, a gente viu a pouca importância que tem a mão de obra, o pouco peso que tem a mão de obra na composição do custo da tinta, que é basicamente matéria-prima. Um dos grandes diferenciais de tinta também é comprar bem matéria-prima. Esse é o ponto de partida fundamental para que você tenha custos adequados. Mesmo com essa estabilidade, quer dizer, meu mercado também teve um crescimento muito discreto, quer dizer, bastante diferente dos crescimentos anteriores. Como a gente falou, de certa forma, o ano de 2011, ele surpreendeu um pouco, ele ficou bastante aquém das expectativas, né, de forma geral, e isso, por exemplo, no mercado de tintas, a gente consegue constatar com crescimentos mesmo de mercado bem inferiores a períodos passados. Nosso market share nesse mercado está em torno de 7% a 8%. Bem, com isso a gente conclui as informações a respeito do desempenho de cada um dos nossos produtos. Falar rapidamente, essa aqui vamos dizer assim, também informativa a respeito da questão de sustentabilidade. Afinal de contas, boa parte da nossa receita, 80% da nossa receita vem da atividade florestal. Nesse ano nós plantamos 5 mil hectares de florestas. o que nos dá mais do que, é um volume que nos dá mais do que autossuficiência para todas as nossas atividades, de todas as unidades. Quando eu abri a apresentação, como eu mencionei, temos aí quase 46 mil hectares de florestas. Essas florestas têm um raio médio bastante competitivo. Nós temos aí para Botucatu 38 quilômetros e para Salto 94. São raios muito bons e bastante competitivos. Outros aspectos interessantes desse slide. Primeiro, a questão de produtividade. A gente vê como é impressionante. Isso não é a exclusividade da nossa empresa, mas a gente vê como é impressionante a subida de produtividade do eucalipto no Brasil. Essa produtividade faz do Brasil um dos países mais competitivos na produção de produtos florestais, né? No nosso caso, painéis de madeira, mas também isso também vale para celulose. Esses dados que estão aqui são dados reais, dados de floresta colhida até 2010. E a partir de 2010 são expectativas criadas a partir de inventários sistemáticos que são feitos na floresta. Outro dado interessante, nesse ano de 2011, nós fizemos investimento e automatizamos ou mecanizamos toda a nossa colheita. Antes disso, a nossa colheita florestal era feita com motosserra e, vamos dizer assim, quase que podemos chamar manual. E nós compramos equipamentos para fazer essa colheita mecanizada, e isso foi um tremendo sucesso. Primeiro, é alguma coisa muito mais segura do que o corte com motosserra, mas o grande sucesso, o principal sucesso, foi o retorno que ela teve. Quer dizer, o volume de dinheiro que nós investimos, num período de um ano, já retornou. Realmente foi um investimento muito bom. Finalmente, esse é mais um aspecto exclusivo da empresa. A Eucatex tem uma atividade de reciclagem, como eu comentei. É uma atividade que garante a geração de toda a energia térmica de duas plantas, da planta de chapa de fibra e da planta de HDF. Basicamente, o que nós fazemos é coleta de todo tipo do que poderia virar lixo de madeira. Quer dizer, nós captamos pallets, nós captamos caixas, nós captamos madeira de construção civil, através de grandes containers, de grandes caçambas. Temos um processo logístico bastante complexo, porque esse produto tem um valor relativamente baixo, e se você viajar ou viajar de forma errada e agregar muito frete nesse produto, ele passa a ser inviável. Então, até uma logística aí que é extremamente desafiadora. Mas a verdade é que hoje nós temos já bastante sucesso nessa atividade. Para esse ano de 2012, nós vamos mostrar mais adiante, nós estamos concluindo um investimento no sentido de ampliar a nossa capacidade de reciclados. Quer dizer, o que nós vamos fazer é melhorar a limpeza do reciclado. Porque, se os senhores imaginem, um pallet, por exemplo, ele vem com prego. Algum material que foi utilizado na construção civil, ele tem, por exemplo, cimento grudado, tem plástico. Quando nós levamos esse material para a fábrica, para ser picado, ele tem que ser limpo. Nós temos que eliminar esse prego, nós temos que eliminar esse plástico. E para isso são necessários equipamentos de limpeza. Neste ano, agora, nós estamos investindo em novos equipamentos para já, a partir de 2012, não só utilizar o reciclado na geração de energia térmica, mas também na produção de chapas, na produção em si. Bom, aqui a gente faz um pequeno cálculo. Se nós fôssemos comprar essa madeira no mercado, ela teria, em vez de utilizar o reciclado, ela teria nos custado R$5 milhões a mais. Então, esse é um projeto que tem um aspecto ambiental muito interessante, mas tem um aspecto, um resultado econômico bastante relevante também. Poxa, ainda não acertei qual é o local desse negócio aqui. Bom, foi. Bom, eu não vou aqui, até não tenho a menor pretensão de falar sobre questões econômicas, mas, enfim, tem alguns aspectos que a gente acompanha na nossa atividade da Eucatex, alguns indicadores que a gente julga que são relevantes para que a gente possa fazer previsões ou possa fazer estimativas da nossa atividade. Um deles é a questão de crédito. Quer dizer, é evidente que a presença de crédito, não só para a nossa, mas entendo eu, para qualquer tipo de atividade, é absolutamente fundamental. Se não existir crédito, dificilmente uma compra se materializa. Nós acabamos não colocando projeções aqui, mas, enfim, nós as temos através de pessoas que nos auxiliam. O crédito ele vem crescendo no Brasil e a expectativa é de uma continuidade de crescimento, talvez numa velocidade um pouco diferente, mas de uma continuidade de crescimento. Outro aspecto importante, talvez mais ligado à nossa atividade, é a questão do crédito imobiliário. Provavelmente também não é uma novidade para os senhores, mas é interessante a gente ver como ele ainda é incipiente no Brasil, depois de tudo esse boom que se fala da construção civil, como ainda o crédito imobiliário é pouco significativo comparado a patamares de outros países. E aí nós coletamos mais dois outros dados que estão por escrito aqui na parte de baixo, mas são interessantes. A primeira é que diz respeito ao número de domicílios. Aqui está uma informação da Getúlio Vargas, que de 2000 a 2010, o número de domicílios no Brasil cresceu uma taxa de 1,1 milhão ano. Esse mesmo estudo demonstra, como expectativa futura, que esse crescimento deve ser quase que o dobro. Então isso é algo que nos dá bastante alento com relação à atividade de construção civil. Nesse mesmo estudo, a gente vê que há uma expectativa do crédito imobiliário passar dos atuais 4% a 5% do PIB para 11% em 2014, o que estaria perfeitamente alinhado com outros países, ainda abaixo do México, ainda muito abaixo do Chile, quer dizer, é algo bastante factível, mas que pode fazer uma tremenda diferença no mercado que nós atuamos. Mais dois indicadores, essas são duas grandes fontes de financiamento para a área de construção civil. A gente vê que o crescimento é muito expressivo. O FGTS, um grande financiador de casas mais populares, e o Sistema Brasileiro de Poupança, casas mais ligadas à classe média, mas ambos com uma trajetória bastante positiva. E nesse aqui nós já temos uma projeção do pessoal lá da Tendências, do Maiúsculo da Nóbrega, que esse crescimento deve permanecer, deve ter continuidade para frente. Senão não vai funcionar, né? Estou apertando o botão errado, aí não vai funcionar mesmo. Bom, esse é o último da parte aí de indicadores, mas, enfim, também é algo que a gente acompanha. Não há dúvida que no Brasil existe uma série de carências. As carências são inúmeras, então, vamos dizer assim, a demanda ela está sempre presente. Para que uma demanda que esteja presente ela se materialize, é necessário que exista oferta. No setor moveleiro, principalmente, essa oferta está abundante, como nós falamos, com instalação de novas plantas, e, quer dizer, nós não temos problema nem de demanda nem de oferta. Agora, para que uma compra ela se materialize, quer dizer, além desses aspectos, precisa do aspecto crédito, que nós mencionamos no slide anterior, a existência de recursos, e esses recursos estão aí demonstrados que eles vêm crescendo, que essa massa salarial ela vem crescendo ano contra ano. E é necessário, ou principalmente, não só a disponibilidade desses recursos, mas a certeza de que esses recursos existirão mais adiante. E aí, essa certeza ela vem um pouco da questão do emprego, que está, enfim, com taxas sempre se reduzindo ao longo do tempo, e vem também da confiança, quer dizer, aquela sensação de que hoje eu estou empregado e amanhã eu continuo empregado também, então eu posso pegar o meu dinheiro e adquirir um bem que eu estou necessitado. Então, também são indicadores que a gente acompanha, também tem tido comportamento positivo. Então, de forma geral, enfim, numa análise relativamente simplista e rápida desses indicadores, a gente vê que todos eles apontam numa direção muito boa, tal forma que a gente, de maneira responsável, tem aí uma visão muito positiva do futuro, numa continuidade de crescimento para as atividades que a gente exerce na área de construção civil e na indústria moveleira. Esses são dados específicos da nossa empresa, separamos aí quatro quadros. O primeiro, enfim, acho que é bastante interessante, é um ganho expressivo de produtividade que a Eucatex vem experimentando ao longo dos anos, né? É em torno de 14% a produtividade, quer dizer, a quantidade de receita que a gente consegue produzir por colaborador da empresa. Depois, à direita, nós vemos o comportamento das despesas administrativas e comerciais vis-à-vis o faturamento. A gente vê que a gente vinha numa trajetória decrescente aí de 2006 para cá. Tivemos um soluço aí em 2009. 2009 foi um ano muito difícil, acho que para todos, e retomamos essa trajetória, tal forma que hoje estamos aí do ponto mais baixo, né, da representatividade mais baixa dessas despesas vis-à-vis receitas. Comportamento semelhante, mas ainda contrário, né? Teve a questão de margem bruta e de EBITDA. Também, de forma geral, a gente vem registrando melhores margens brutas e melhores EBITDAs, com o mesmo, por assim dizer, soluço no ano de 2009. Aqui, cabe destacar um ponto. Quem aí faz uma análise mais detalhada do nosso balanço vai ver que existe um salto, por assim dizer, na margem bruta. Nós, por recomendação da nossa área ou dos nossos auditores, nós mudamos a forma de cálculo da margem bruta. Existe uma conta que se calcula, que se chama o ativo florestal, a variação do ativo biológico. Essa variação do ativo biológico nada mais é do que a gente comparar os estoques florestais no início de um período e no final de outro período. Esses estoques florestais, eles têm uma evolução. Esse registro dessa evolução versus o preço de mercado nos dá a variação do ativo biológico. Essa variação estava sendo colocada numa conta abaixo da margem bruta. A recomendação foi que nós colocássemos dentro da margem bruta. Então, com isso, a gente tem um salto expressivo de uma faixa de 30%, 31%, 32%. Nós fomos aí para 37%, 35%. Mas eu diria que é quase um exercício contábil. Esse valor ele já estava presente na nossa demonstração, só que não nessa conta. Dá para ver que é uma pequena queda de margem bruta de um ano para outro. Isso a gente pode dizer que é fruto de alguns aspectos. Primeiro, foi um ano de bastante pressão em custo. A gente mencionou a questão da resina, mas também tivemos bastante pressão de custo na área de químicos, na área de tintas. Além disso, a nossa fábrica de HDF, nessa rampa de crescimento que ela está, ela está contribuindo bastante com o nosso resultado em termos de reais. Quer dizer, 186 milhões de faturamento que ela agregou é um volume muito expressivo de dinheiro. Por outro lado, do ponto de vista percentual, a atividade ainda está um pouco abaixo das demais. Como nós estamos trabalhando em torno de 50% da capacidade instalada, hoje nós temos 100% das pessoas para rodar a planta. E nós estamos trabalhando a 50%. Alguns custos variáveis, como consumo de cola, etc., ainda estão fora do seu ponto ideal. Então, ainda que ela esteja contribuindo com reais, e importantes reais, ela ainda está puxando a nossa margem bruta um pouquinho para baixo. Daí essa diferença, a principal diferença entre 2010 e 2011. Mas isso certamente vai se reverter ao longo dos períodos para frente, na medida em que a gente vai começar cada vez mais dar um uso mais intensivo dessa fábrica, cada vez mais aproveitar a nossa mão de obra, cada vez mais aprender a lidar com esse equipamento. Bom, essa é uma demonstração de resultados bem resumida. Na verdade, aí, depois de tudo que a gente comentou, não tem nenhuma novidade, quer dizer, a gente vê um crescimento na receita líquida, como eu comentei, um pouquinho maior, de 13%. A gente vê a questão da margem bruta com uma pequena queda, como eu comentei, principalmente para questões de custo e alguma coisa associada ao fato de a gente ainda estar aproveitando pouco a nossa nova linha. Nós vemos as despesas nossas administrativas e comerciais crescendo nominalmente, mas reduzindo a sua expressão vis-à-vis a receita. E aí, só para a gente fechar esse quadro, tem dois aspectos que a gente queria comentar. Primeiro, são os eventos não recorrentes. Nós tivemos dois eventos importantes em 2010 e 2011 que influenciaram o nosso resultado. O primeiro deles, em 2010, foi a venda de uma propriedade, que na verdade era uma fazenda de reflorestamento, que fica em Itu. É uma fazenda que nós decidimos vender, porque nós não vendemos mais alqueire, nós vendemos metro quadrado. Né? Então, não fazia muito sentido a continuidade de plantio naquela área, uma área tão valiosa como aquela. Então, nós vendemos e registramos um resultado importante, que é esse resultado não recorrente de 50 milhões, que influenciou bastante o nosso número do ano passado. Nesse ano, nos últimos dois trimestres, no terceiro e no quarto, nós tivemos uma reversão de um passivo contingente. Nós temos registrado um passivo contingente de impostos, impostos esses que nós compensamos lá em 2006, no caso desses que nós baixamos agora. Esses impostos foram compensados e a auditoria nos recomendou que criássemos um passivo contingente para uma eventualidade, para uma eventual discussão com o fisco. 5 anos se passaram, não houve debate com o fisco, não houve discussão, então 5 anos depois prescreveu o direito do fisco de fazer qualquer tipo de interpelação. Então nós baixamos essa provisão, são esses 24 milhões. Então são dois eventos diferentes que influenciaram o ano, vale a pena a gente comentar. E, finalmente, tem a questão da despesa financeira, que foi bastante maior esse ano e com isso, reduziu o nosso lucro. O que a gente tem a comentar é que essa despesa ela é basicamente não caixa, no sentido de que isso é um ajuste das posições, que os senhores conhecem provavelmente melhor do que eu, da parte do passivo que está atrelado à moeda estrangeira. A gente sabe que boa parte, acho que o dólar no final do ano passado fechou quase a 1,88 ou alguma coisa do gênero. Nós estamos com patamares de dólar bem diferentes, então boa parte desse crescimento de despesa financeira já refluiu ao longo do começo desse ano. Bom, investimentos. Esse ano foi um ano pesado para nós de investimento. A gente veio de um ano muito pesado de investimento, que foi o ano de 2010, onde nós concluímos a linha nova. Nesse ano de 2011, nós voltamos a investir pesado. Quer dizer, dentro da nossa estratégia de não vender commodity, o que nós fizemos no ano de 2010? Nós investimos numa série de linhas, no sentido de pegar esses painéis novos de HDF ou de MDF que estão sendo produzidos e agregar valor nesses painéis. Então nós investimos em linhas de acabamento, nós investimos, como comentado, numa nova linha de piso, nós investimos em linha de pintura, em linha de BP, montamos uma nova fábrica para portas e painéis, nós duplicamos praticamente a nossa capacidade de portas e painéis. Nós estamos hoje com uma posição de portas e painéis, eu vou pegar aqui que já me perdi um pouco de cabeça, é isso mesmo, em torno de 4,8 milhões de peças. Para vocês terem uma ideia, a gente pode fazer, por exemplo, hoje 4,8, quase 5 milhões de portas ano. É um volume extremamente expressivo. De longe, a Eucatex é o maior fabricante de portas do Brasil. Nós temos uma liderança enorme no mercado de divisórias. Então, esse foi um investimento também que nós fizemos. Outro investimento que eu acabei não comentando, nós estamos um pouco atrasados, quer dizer, ou bastante atrasados pelo nosso cronograma inicial, mas nós estamos montando uma fábrica de tintas no Pernambuco. A ideia... Se a gente olhar lá atrás, a gente vê que nós temos capacidade ociosa aqui em São Paulo, na nossa fábrica de tintas, mas a ideia nossa com a montagem dessa fábrica no Pernambuco é montar uma fábrica para vender basicamente tinta à base d'água, quer dizer, não trafegar, não viajar com água por esse Brasil, quer dizer, imagina sair de São Paulo até Recife carregando água. Então a ideia nossa é fabricar os produtos mais simples, base d'água em Recife, e continuar fabricando os produtos de valor agregado, base solvente, a partir de São Paulo. E com isso ganhar competitividade no mercado de Nordeste, que é algo plenamente conhecido, que é um mercado que tem crescido mais nos últimos anos. A base é uma base menor que o do Sudeste, mas o crescimento tem sido fabuloso. Então investimos também nessa fábrica de tintas do Nordeste. Comentamos também a ampliação da capacidade nossa para limpeza de reciclados, para poder começar a utilizar essas chapas na fabricação de painéis. E aí, acho que a última informação desse slide que vale a pena é a informação para 2012. Nós estamos reduzindo bastante o volume de investimento. Então, esses quase 150 milhões de reais, nós vamos puxar para 90. E aí já pego o gancho do próximo slide. Porque, falando um pouco da questão do endividamento. Nós fechamos o ano com 215 milhões de reais de endividamento. Numa relação de EBITDA anualizado, isso nos dá 1,2. É um número bastante pouco alavancado quando a gente compara com outras empresas, não só do nosso setor, mas outras empresas listadas em bolsa de forma geral. Esse crescimento no endividamento, a gente pode, evidentemente, atribuir a esse programa agressivo de investimentos que nós fizemos. Então, é natural que houvesse esse crescimento. Nós entendemos agora que esse ano de 2012 vai ser um ano onde a gente vai buscar um pouco de redução neste endividamento, por duas razões. Primeiro, porque nós reduzimos, ou vamos reduzir o nosso volume de investimento dos 140, 150 milhões para 90. Segundo, nós devemos ter um aproveitamento melhor das nossas linhas. Afinal de contas, nós investimos numa linha nova de HDF, temos uma linha de piso nova, temos linhas de pintura nova, temos linhas de portas e painéis novas. Isso deve trazer um crescimento do nosso faturamento, um crescimento da nossa geração de caixa. Então, se a gente associar esse crescimento de geração de caixa, que eu acabei até comentando um pouco no slide anterior, né? Até para não perder o gancho aqui, o ano passado nós fechamos, retrasado, né? 2010, fechamos em 20% de margem EBITDA, esse ano nós fechamos praticamente em 21%, né? Com uma geração de caixa, acho que em torno de 186 milhões, né? Comparados a, estou voltando um pouco para trás, comparados a 158, 159 milhões do ano passado. Então são praticamente 30 milhões de caixa adicionais que nós geramos na comparativa 2011-2010. Nós entendemos que a expectativa responsável nossa é de geração de caixa maior nesse ano, na medida que a gente tem todos esses investimentos para materializar, e nós vamos fazer um investimento de um patamar menor. Então entendemos que deve haver uma redução de endividamento nesse ano de 2012. Além disso, nós chegamos a comentar, acho que na nossa conferência do terceiro tri, que nós estamos por montar uma operação de debêntures para alongamento da dívida. Eu ainda não tenho assim, autorização para falar das instituições, mas eu posso aqui afirmar, essa afirmativa é importante, essas debêntures estão fechadas, nós concluímos esse fechamento ontem, devemos assinar entre hoje e amanhã um documento formal, tal sorte que nós vamos fazer um importante alongamento aí dessa nosso endividamento, que é baixo, né, comparado com a média de mercado, porém tem uma pressão aí no curto prazo que nós vamos estar tirando a partir do momento que nós fechamos essa debênture, como eu comentei. Bom, esse slide é o último da nossa apresentação, depois nós temos mais, enfim, alguns mais informativos, mas esse é o último. Só comparando um pouco do nosso comportamento, o comportamento das nossas ações vis-à-vis Ibovespa, e dando também, nessa parte esquerda inferior, fazendo um comparativo dos nossos múltiplos, e aí os senhores, como acompanham o mercado muito mais do que eu, podem ver que são múltiplos, vamos dizer assim, relativamente mais baixos ou modestos comparados com várias empresas, inclusive empresas que militam nos mesmos segmentos que o nosso, né? Então, por assim dizer, a gente entende que a Eucatex está num momento em que ela está bem montada, ela vai partir por um aproveitamento aí grande dos investimentos que foram realizados e me parece ter um potencial muito grande portanto, de valorização. Então, era basicamente isso. Agradeço a atenção de todos. Eu acho que agora a gente passa para uma sessão aí de eventuais perguntas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Muito obrigado, Goulart, pela apresentação. Acho que foi bem colocada, abrangeu todos os pontos. Como eu me referi no começo da nossa reunião, fico muito grato e também acredito que todos os participantes também, em função dessa oportunidade de estarmos aqui presencialmente, assim como também através do webcast, através do telefone, compartilhando da teleconferência de resultados e também participando da reunião APIMEC São Paulo. Isso eu acho que é muito importante, o evento simultâneo, esses eventos simultâneos, eles... No nosso ponto de vista, é muito importante, democratiza a informação e a gente tem uma melhor dinâmica de todos os fatos e estratégias relacionados à companhia. Em função disso, também gostaria de agradecer pela participação no Fórum APIMEC São Paulo, que nós julgamos também importante esse contato pessoal, né? Eu acho que é muito importante estarmos aqui vendo a vibração da equipe, a companhia, a sua estratégia e aquilo que realmente ela acredita que possa alcançar. o olhar nos olhos, o corpo, acho que é muito importante, a troca de cartões também, acredito que é muito valiosa nesse sentido, né? Acho que para o mercado de capitais, para a empresa de capital aberto, acho que é fundamental esse contato, e isso traduz nos modelos do analista, nos negócios da companhia em bolsa. Eu acho que isso é muito importante. Então, pelo terceiro ano consecutivo, lembrando, é claro que a Eucatex no passado já esteve por várias oportunidades com a gente, mas recentemente, 3 anos consecutivos, ela já tem aí nos possibilitado essa assiduidade, o que eu gostaria de registrar, então, entregando ao Goulart o nosso selo assiduidade APIMEC São Paulo, 3 anos, que acredito que ainda teremos muitos anos pela frente de relacionamento. Muito obrigado. Bom, vamos então à sessão de perguntas. Eu antes gostaria de passar alguns recados. Então, primeiro, lembrar, por favor, de aguardar o microfone em função da reunião que está sendo gravada, está sendo transmitida via webcast, também para que todos os participantes tenham o entendimento da pergunta e da resposta. Bom, segunda questão é sobre aos participantes por telefone desejarem fazer pergunta. Então, por favor, digitem asterisco 1. Se optarem por retirar a pergunta da fila, por favor, então, digitar asterisco 2. E se, por ocasião, a pergunta for respondida, então, o participante pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Ok. Então, a sessão de perguntas está aberta. Desculpe, também apresentarem-se à empresa, por favor, ok?
Bom dia, meu nome é Sérgio dos Reis, da Sete Investimentos. Você podia, por favor, discriminar no que for possível, dentre as ações ordinárias e preferenciais, quantas estão na mão dos controladores e quantas estão no mercado?
Bom, o grupo controlador tem aproximadamente, quer dizer, a gente tem uma estrutura bastante tradicional de acionária, né? Nós temos aquela estrutura, 1/3 de ordinárias e 2/3 de preferenciais. Desse terço de ordinárias, o controlador tem aproximadamente 60%. O restante está em poder de terceiros, né? Vamos dizer assim, mercados, não fazem parte do grupo de controle. E no que diz respeito às ações preferenciais, o controlador deve ter em torno de uns 2 ou 3%. O restante está no mercado.
Vamos passar mais um recado também. Aos participantes via webcast, então, aqueles que têm acompanhado em inglês, podem realizar as perguntas via webcast, ok?
Alô. Bom dia, Paulo Esteves, da Gradual Investimentos. A minha pergunta diz respeito à margem EBITDA da companhia. Com a planta de THDF e MDF operando a plena capacidade e a maturação dos investimentos em curso, existe uma estimativa, uma meta, um guidance da empresa em relação à margem EBITDA, que hoje está no patamar de 20%. Ela pode passar para quanto, mais ou menos?
Olha, normalmente a gente não faz esse, quer dizer, a gente não passa esse tipo de informação. Quer dizer, o que a gente pode, e de alguma forma tentou externar aqui, é que a gente tem responsavelmente uma expectativa de crescimento dessa margem. Porque, afinal de contas, toda a estrutura da empresa, ela permanece a mesma, né? Quer dizer, nós para, vamos dizer assim, para tirarmos melhor proveito dessa nosso investimento na nova planta, nós não tivemos que fazer, por exemplo, a contratação de ninguém na área comercial, que, afinal de contas, os produtos serão utilizados nos mesmos canais. Mesmo do ponto de vista fabril, essa unidade foi instalada dentro do complexo de Salto. Então, ela é uma unidade também que compartilhou grande parte da infraestrutura da planta. Então, enfim, Fora isso, como eu comentei, no ano passado nós fizemos uma série de investimentos em linhas de acabamento que nós praticamente não começamos a utilizar. Então é legítimo a gente imaginar que a gente deve ter um crescimento de receita, que se traduz, obviamente, numa margem melhor, e depois disso deve vir muito pouca, acréscimo de dinheiro. Quer dizer, talvez, obviamente, as despesas comerciais variáveis continuem nominalmente crescendo, mas não há por que as demais despesas crescerem. Então isso se traduz no EBITDA melhor. Esse exercício do percentual a gente até faz internamente, mas a gente não costuma passar, não costuma dar esse guidance. Obrigado aí pela questão.
Mais uma pergunta. A parte de importações, quais são os segmentos mais vulneráveis ou em maior risco em relação a importações de produtos? Seria o segmento de tintas, MDF? Como que está essa, vamos dizer, esse risco de mercado, né, com importados? E quais as medidas que a empresa eventualmente pode tomar para defender um pouquinho o mercado interno?
Essa é uma pergunta bem interessante. A gente acabou não abordando, mas até na reunião de conselho que nós tivemos essa semana, na segunda-feira, esse foi um dos temas, né? De forma geral, os produtos que nós fabricamos estão relativamente, vamos dizer, imunes à parte de importação. Quer dizer, entra muito, por exemplo, no Brasil, entra muito pouco painéis de madeira importados. Quer dizer, entra um pouco de painel da Argentina, mas é algo em torno de 5% do volume total. Tinta é um produto extremamente complicado para importação ou para exportação. Até essa é uma das justificativas nossas para a criação da unidade de Pernambuco. O que basicamente, ou particularmente, nós temos sofrido com a parte de importação é a parte de pisos. Pisos laminados são produtos que viajam relativamente bem. Quer dizer, o frete acaba pesando relativamente pouco, são produtos de alto valor. Quer dizer, acho que a gente não pode, quer dizer, ter receio da concorrência ou tentar fugir dela. Mas, enfim, o que vem acontecendo no Brasil na área de pisos são importações bastante legítimas de uma série de países, enfim, mas também algumas práticas não muito adequadas. Então, a empresa, através da associação, vem procurando tomar algumas medidas ou procurando sensibilizar o governo para tomar algumas medidas no sentido de disciplinar esse mercado de pisos laminados. O piso importado hoje já responde em torno de 20% do mercado de pisos laminados. Então, essa é que a empresa sofre mais. Por outro lado, esses pisos normalmente vêm como importações independentes e eles acabam não tendo muito suporte do ponto de vista técnico, do ponto de vista de acessórios. Você, quando coloca um piso, você precisa do rodapé, você precisa de uma junta, e via de regra esses pisos vêm sem nada, vêm sem manta, vêm sem nenhum tipo de catálogo. Então a concorrência é muito mais na base de preço do que qualquer outro aspecto. Mas, enfim, resumidamente, esse é o piso é o único produto onde existe essa presença do importado.
E nós temos uma pergunta agora via telefone, por favor.
Temos a pergunta do senhor Guilherme Exili, da Ashmore Brasil. O senhor Guilherme pode prosseguir.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Antônio, você falou que esperava uma utilização de capacidade um pouco maior no quarto trimestre de THDF. Se puder passar um pouco, o que é a expectativa dessa utilização de capacidade ao longo de 2012? Seria interessante. A segunda pergunta é com relação a preço de painéis. Você está esperando aí, se tem previsto aí algum aumento de preço? Como é que você está vendo essa questão aí para esse primeiro semestre? Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta. Nós pegamos o seu áudio aqui um pouquinho ruim, mas se eu entendi, eu acho que é uma pergunta relativa a volume, quer dizer, expectativa de volume com relação à nossa fábrica. Se há uma expectativa de volumes crescentes da linha de HDF, se é que eu entendi corretamente. Eu responderia que sim. Nós temos essa expectativa, como eu falei, nós temos uma curva de aprendizado que está sendo trilhada. Ela teve, como eu disse, um pequeno chamei de soluço aí no quarto trimestre. Nós colocamos um equipamento de altíssima tecnologia e apanhamos um pouquinho no seu gerenciamento, mas isso já está superado. Quer dizer, eu vejo um ano de 2012 onde certamente nós vamos tirar melhor proveito dessa nossa linha. Então, nós vamos ter mais volume em 2012 do que tivemos em 2011. Na questão de preços, eu vejo um ano provavelmente de relativa estabilidade. Quer dizer, talvez eu veja alguma possibilidade de haver um ganho de preços em chapas de MDP, onde o mercado está um pouquinho mais apertado na relação oferta-demanda. Talvez a gente tenha alguma coisa em chapa fina, talvez, no meio do ano, que aí a gente também seria interessante para nós. Com relação ao MDF, eu vejo pouca possibilidade da gente ter uma alteração de preço para um lado ou para o outro. Então, resumidamente, tem alguma expectativa em relação ao MDP, já por agora, talvez nos próximos 30 dias. Acho que daqui uns 3 ou 4 meses deve estar o mercado de chapa fina pegando um pouco mais, e o MDF acho que vai ter um comportamento estável ao longo do ano.
Tá, João, obrigado. Não sei se está me escutando, mas só com relação à fábrica de HDF, se você puder passar, o que você espera ao longo de 2012 de utilização da capacidade? Esse ano, no último trimestre, ela ficou próxima a 50%. Se você puder falar um pouquinho, ao longo de 2012, o que você espera dessa utilização de capacidade?
Então, nós temos um programa, que a gente pode chamar assim, que dessa vez até não estava nas nossas tabelas, mas a gente sempre coloca que nós tínhamos uma expectativa de terminar o ano de 2011 ao redor de 60%. Nós acabamos terminando um ano um pouco aquém. E o ano de 2012, nós temos uma expectativa de terminar em torno de 85%, que é quase capacidade plena. Nós continuamos com essa convicção, quer dizer, continuamos trabalhando para isso e acreditando bastante nisso, quer dizer, que ao longo desse ano nós vamos sair desse patamar em torno de 50% e poucos e vamos terminar o ano em torno de 85% de utilização de capacidade. E aí não vai ser exatamente uma linha, mas enfim, a gente pode traçar uma linha aí de crescimento desse volume, tendo esse ponto inicial e esse ponto final. Né?
Legal, obrigado. Tchau.
Bom dia, é Sandra Rodarte, sou da PIBEC Minas Gerais. Parabéns pela excelente apresentação. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais a respeito dessa parceria com a empresa Tajima. Quais são os impactos que os senhores esperam em termos de receita com esse novo produto de pisos de vinil e quais são as vantagens competitivas desse novo produto? Muito obrigada.
Bom, Sandra, obrigado pela pergunta. Eu vou ver se eu consigo endereçar todos os pontos, mas se não, eu tenho uma ajuda boa aqui, que o diretor comercial nosso está aqui. Qualquer coisa eu peço ajuda para ele com relação aos números. Vou falar um pouco dos diferenciais. Depois, talvez, até se o Cláudio pudesse me dar um auxílio com relação a expectativas nossas de receita e a gente passar um pouco. Enfim. São coisas bastante incipientes ainda e, normalmente, são informações que a gente as dá de uma forma um pouco reservada. Né? Enfim, o grande, por assim dizer, diferencial desse piso, ele parte de um patamar mais alto, ele parte de um patamar de valor mais elevado quando comparado ao piso laminado. Talvez o grande diferencial dele seja o fato dele ser um piso imune à umidade, que é um dos grandes vilões do piso laminado. Por outro lado, o piso laminado tem um pouco do apelo de ser de madeira. Quer dizer, na verdade, a gente coloca o piso laminado com aspecto de madeira e, de fato, ele é. E o piso vinílico, ele é muito bonito, tem um aspecto bastante interessante, mas ele não é um piso de madeira. Por outro lado, ele tem essa questão de umidade. Eu acho que são, vamos dizer assim, pisos para aplicações em diferentes locais. Quer dizer, a gente consegue expor mais o piso vinílico, por exemplo, à umidade, o outro menos, talvez ele esteja mais dirigido a atividades comerciais, academias, lojas, etc. E o piso laminado, talvez um pouco mais para a parte residencial. Né? Com relação a expectativas muito de impacto, de novo, um pouco na linha do que o Paulo aí me perguntou, a gente não passa muita informação, porque em termos de guidance nesse sentido. Né? Ok, obrigado. Mas assim, só para complementar, talvez para não te deixar tão, frustrada com a minha resposta,
Hoje nós temos uma participação no piso laminado que ela está em torno de 40%. Piso vinílico, existe um fabricante nacional e que, enfim, hoje pertence a uma empresa estrangeira. Esse fabricante, ele fabrica localmente e está trazendo pisos importados também. Hoje já existe uma atividade de importação de piso, nesse tipo de piso vinílico. A nossa expectativa é estar buscando algo próximo aí desses mesmos 30, 40% que a gente tem de participação no laminado. Acho que esse é o grande desafio aí para o nosso diretor comercial que está presente aqui.
Bom, temos pergunta via telefone? Webcast? Bom, eu vou aproveitar para fazer também duas perguntas, agora na condição de analista. Em relação à sua estrutura de custos, eu queria ter uma ideia, Goulart, daquilo que para este ano, para os próximos trimestres, aí você acha compatível diminuir um pouco. E na questão da sua maior contribuição ali para alguns pisos, que é a parte de... Agora me fugiu, mas... o que que você teria condições de estar melhorando em termos de custos nos diversos segmentos que você atua?
Bom, aí custo tem dois aspectos, né? Que tem um que eu mencionei, que é bastante importante, a gente está repassando sempre quase que nesse mesmo ponto, que é a questão da nova linha. Não há dúvida que o aproveitamento, vamos dizer assim, mais próximo do integral da mão de obra vai trazer uma redução de custo importante, uma diluição de custo importante. Não há dúvida, e nós temos ainda alguns equipamentos para colocar, que os nossos custos variáveis na produção de chapa de HDF vão se reduzir drasticamente. Nós temos equipamentos bastante importantes para serem instalados e já estão sendo instalados nesse primeiro semestre. Então, vamos dizer assim, no lado do HDF, de uma maneira mais particular da nossa empresa, a gente tem esse tipo de expectativa. Com relação a custos de forma geral, no nosso planejamento, a gente não vê enfim, uma subida de custos fortes para o ano de 2012, até a gente aposta em alguns recuos de algumas matérias-primas importantes. Então, eu não acredito que ao longo desse 2012, no quesito custo mais ligado à matéria-prima, a gente tenha ou venha sofrer qualquer tipo de pressão mais expressiva. O que existe no Brasil, quer dizer, ainda, é a questão de algumas atividades, alguns aspectos do custo que são praticamente indexados. Quer dizer, nós temos a mão de obra, que ela é indexada à inflação, de uma forma ou de outra. Então, isso tem um acréscimo aí ao longo do ano nos dissídios. Energia elétrica também normalmente está atrelada a contratos. Nós somos consumidores livres de energia e nossos contratos estão atrelados a algum tipo de índice de inflação. E também a parte de serviços, que toda ela acaba sendo influenciada por essa sistemática de correção rotineira da mão de obra. Então, nesses aspectos, acho que a gente deve ter algum incremento de custo, mas nos demais, matéria-prima e particularmente no HDF, acho que nós devemos ter aí um ano bom.
Eu queria fazer referência também à resina, diante dessa evolução de preço de matéria-prima, tudo o que você pode esperar aí para o ano.
Então, a resina, foi um ano, a resina, e não só nós, como nossos concorrentes, tem apresentado isso, ou apresentaram isso como um dos grandes vilões aí do ano 2011. De fato, ela realmente puxou bastante. Mas, por exemplo, nós já tivemos agora no mês de janeiro um recuo bastante importante do preço da resina. Enfim, num percentual bastante expressivo. Então, como eu disse, acho que vamos ter em 2012 aí um ano mais comportado na parte de custo do que nós tivemos em 2011. Mas é difícil de fazer uma previsão. Afinal de contas, a resina ela é basicamente formada por duas commodities de grande volume transacionado no mundo, que é o metanol formol, né, quer dizer, Ela é obtida a partir do metanol, e a ureia, que tem na atividade agrícola um grande demandador, um grande demandante de consumo. Então, são commodities de escala mundial, é difícil a gente fazer grandes previsões em relação a isso.
Obrigado. Bom, eu vou para a minha segunda pergunta, então. Aí está mais voltado um pouco para a questão societária. Pela posição que eu encontrei no site, de 9 de setembro, nós temos aqui uma participação fundo estrangeiro, fundos de bancos nacionais, e a composição acionária está um pouco mais diluída daquilo que eu vinha acompanhando no passado. Vocês estão no nível 1 de governança, acredito que vocês devem ter estudado nível 2 ou até algum outro exercício de novo mercado. Eu queria ter uma ideia de como isso pode estar dentro da companhia.
Bom, a gente compreende, acho que foi esse um dos objetivos da criação dos níveis diferenciados de mercado, que a adesão a esses níveis ela traz uma percepção positiva do ponto de vista dos investidores com relação à empresa. Então, nós entendemos como desejável um movimento da empresa nessa direção. Nós fizemos um primeiro passo, que foi a questão do nível 1. A gente sabe que existe aí mais, existem mais dois steps aí possíveis. Nós estamos estudando. Esse é um tema que tem uma série de implicações, os senhores sabem bem disso, mas isso é um tema recorrente dentro das nossas reuniões de diretoria e de conselho. A empresa tem procurado estudar e se dedicado à reflexão de como é que ela pode avançar nesses níveis de governança. O nível de novo mercado não é uma coisa tão simples, porque ele traz em si uma mudança da estrutura acionária, na medida em que, como eu até comentei, acho que foi a pergunta do Sérgio, da nossa estrutura, que é uma estrutura bastante tradicional de um terço, dois terços, onde o controlador tem 60% das ordinárias e tem muito pouco ou quase nada das preferenciais. Então, essa é uma reflexão que ela não é simples, mas é um movimento desejável. A gente entende que um movimento nessa direção podia trazer uma percepção melhor de valor para a empresa.
Okay. Obrigado.
Oi, bom dia. Charles, do Consulado do Canadá. Em termos de pesquisa e desenvolvimento, eu não vi nenhum número relativo a isso. Vocês investem nisso? Tem centro de pesquisa e desenvolvimento? Qual é a porcentagem de receita que vocês investem anualmente em pesquisa e desenvolvimento? Obrigado.
Bom, agora você me pegou. Eu vou te discorrer algumas das coisas que nós fazemos, mas eu não vou ter esse número para te passar. Não sei se o Sérgio, que está aqui, teria, mas enfim. Nós investimos, evidentemente, numa série de aspectos. Quer dizer, por exemplo, um investimento muito pesado que a empresa tem é na parte genética, na parte de desenvolvimento florestal. Nós temos toda a nossa florestas, elas são plantadas a partir de mudas que nós geramos num viveiro. E nesse viveiro nós temos um investimento bastante grande em desenvolvimento de novas espécies. Espécies não seria adequado, mas de novos clones que possam se apresentar melhores, com melhores características do que os atuais, seja por resistência, uma maior resistência a uma seca, uma maior resistência a uma geada. Então, nós fazemos investimentos bastante grandes em desenvolvimento na parte florestal. Na parte de atividade produtiva, eu arriscaria dizer que a Eucatex é uma das empresas mais inovadoras na parte de tecnologia. Aí são índices muito técnicos, mas se você, por exemplo, compara as produtividades da Eucatex, se você compara a dimensão dos nossos equipamentos e a produtividade horária que eles têm com qualquer um dos concorrentes aqui no mercado nacional, você vai ficar surpreendido com a produtividade que eles têm. Nós investimos bastante nessa parte de desenvolvimento tecnológico, na parte também de investimento, por assim dizer, em pesquisa, em diferenciação de produto, também muito. Nós somos a única empresa, quem passar agora pelo hall vai olhar ali, vai ver uma série de produtos com uma série de painéis de madeira com acabamentos brilhantes, Muitos desses produtos são absolutamente exclusivos da empresa, são frutos de desenvolvimento nosso próprio, de pesquisa fora do país, de desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento de vernizes. Então, de novo, eu não tenho aqui de cabeça uma monta desses valores, mas a gente investe bastante, porque esse acho que é um dos grandes diferenciais que a empresa tem. A gente investe bastante nessa parte de inovação, etc. Desculpe não ter um número para te passar.
Alguma pergunta mais via telefone? Webcast? Plateia?
Bom,
ok. Então... Eu vou, então, antes de nós encerrarmos, fazer trazer alguns recados para vocês. O primeiro deles é sobre o nosso questionário, né, que vocês receberam junto com o material, então isso é importante que vocês preencham e devolvam na saída para as meninas que estarão lá. Ok? Segundo é consultar o nosso site, apmecsp.com.br, para os próximos eventos, reuniões, e lembrá-los que 30 e 31 de agosto nós temos aí o nosso 22º Congresso APMEC, aí é um evento da APMEC nacional, mas coordenada pela APMEC São Paulo, em que nós vamos aí, trazer temas voltados aí ao Brasil no longo prazo, infraestrutura, valuation, custo de capital, eu acho que é muito importante para todos vocês. Tá? E lembrá-los que aos analistas certificados credenciados, esta reunião confere 0,5 ponto no crédito junto ao programa de educação continuada. Ok? Então, eu gostaria de agradecer a todos, aos participantes via telefone, webcast, também aos presentes, a oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecer também ao Catex por nos proporcionar este encontro, junto também com os demais diretores. Muito obrigado pela disponibilidade. A José Antônio, por favor, no encerramento. Obrigado.
Bom, mais na linha de agradecer a presença de todos, também aqueles que nos acompanharam via webcast. Obviamente, nos colocar inteiramente à disposição, quer dizer, se por acaso ocorrer alguma pergunta, alguma dúvida que não foi possível se manifestar agora, a gente tá às ordens. No finalzinho aí desse nosso caderno tem os nossos dados para contato. O pessoal, acredito eu, através do site também tem, então a gente está absolutamente à disposição. E, no demais, agradecer e, desejar a todos aí um bom dia. Muito obrigado.